Semana passada nós tínhamos visto sobre a criação da Havá, a criação da mulher. E aí nós vimos o casamento de Adão com Havá. E mencionamos que todo o objetivo do casamento, que é dado a seres humanos que têm intelecto, pensam, sabem o que estão fazendo, é que a pessoa deve se assemelhar ao Criador. E para se assemelhar ao Criador, ele precisa ser alguém que dá para os outros sem querer receber qualquer coisa em troca. E mais ainda, nós vimos que Deus criou dele mesmo o mundo, e com esse mundo ele demonstra a sua bondade. Assim também, o homem, do homem foi criada a mulher, e dessa forma eles podem expressar um para o outro e chegar a ser selemelotim, uma imagem semelhante de Hashem. Nós falamos bastante sobre esse conceito que o casamento é dar e não receber. Vamos tentar hoje elaborar um pouco mais esse conceito. É muito comum os casais reclamarem que eu invisto muito, eu dou bastante e eu não recebo nada em troca. Muito comum as pessoas reclamarem, ou não obrigatoriamente reclamam, mas às vezes eles sentem que, sabe, eu dou bastante, eu invisto muito e não tenho retorno. Em primeiro lugar, se a pessoa investe e não tem retorno, senão ele não está fazendo investimento direito. Uma coisa óbvia. E, portanto, essa pessoa aqui não está dando direito para o cônjuge e por isso não está recebendo nada em troca. Se ele conseguir dar da forma correta, é certeza absoluta que ele vai receber em troca. Isso não é o meio que está prometendo um pouquíssimo tempo de experiência, e sim a Torá Sagrada com a sua visão amplíssima que diz para nós que se uma pessoa de fato investe em dar, é certeza absoluta que o cônjuge vai dar para ele também. Em primeiro lugar, existe um conceito cabalístico que é chamado Mashpia e Mekabel. Mashpia é aquele que dá, aquele que emana, e Mekabel é aquele que recebe. Tudo no mundo foi criado baseado nesse princípio. Tudo funciona num princípio que alguém dá, alguém recebe, e desse dar e receber se forma alguma coisa. Por exemplo, o céu. O céu é um doador de chuva. Ele dá água. Para quem ele dá água? O receptor, que é a terra. A terra recebe essa água e cresce em planta. Portanto, você tem o céu, é Mashpia, ele dá água. O chão, a terra, é Mekabel, ela recebe essa água. E disso sai uma consequência. Nasce planta. Que dão fruto. Da mesma forma, nossos sábios dizem que a mesma coisa vale para a semana. 6 dias são 6 dias que a pessoa fica o tempo todo dando, trabalhando, se empenhando. E o Shabbat é um dia da pessoa receber. E para, ele só recebe coisas boas. Ele recebe brachot lá do céu. Ele recebe santidade. Ele recebe espiritualidade. Até mesmo uma pilha tem esse funcionamento. O polo negativo dá elétron. O polo positivo recebe os elétrons, ou numa tomada a mesma coisa. O polo negativo dá elétrons, o polo positivo recebe esses elétrons, e isso forma uma corrente elétrica. Da mesma forma, no lado espiritual funciona dessa forma. As 7 sefirot que tem na Kabbalah, é uma forma, até mencionamos isso quando falamos da criação do mundo. A energia de Hashem vai sendo passada de nível a nível, de mundo a mundo, até chegar e virar alguma coisa. Então, isso também vai emanar de Deus, e receptor é a primeira aspira. A primeira aspira dá, a segunda aspira recebe. A terceira aspira dá, a quarta recebe, a quinta dá, a sexta recebe, e assim sucessivamente. E da mesma forma, entre os seres humanos, é a mesma coisa. Uma pessoa faz um favor para o outro recebe esse favor. E disso também se cria algum vínculo entre os dois. Quando se trata do casal, um cônjuge dá algo para o outro cônjuge, esse segundo cônjuge recebe, e disso se forma o que todo mundo almeja no casamento: amor. O amor, na verdade, como a própria palavra em hebraico, ahava, vem da palavra hav, dar. A pessoa dá, quanto mais ele der, mais amor ele vai conseguir ter por aquela pessoa. Portanto, nesse caso, o maspia é um cônjuge, o mecabel é o outro cônjuge, um dá, o outro recebe. E a consequência desse dar e receber é se formar um vínculo de amor entre os dois. Agora a pergunta vai voltar. Tem pessoas que sentem que eles dão bastante e eles não recebem nada em troca. Eles dão bastante e talvez nem estão conseguindo ter um amor suficiente. Isso é sinal de que ele não está dando direito. Por quê? Porque esse funcionamento de maspia e mecabel, de doador e receptor, tem regras. Se a pessoa não seguir essas regras, não dá certo, não funciona. Como tudo, tem as suas leis. Existem leis naturais de maspia e mecabel. Se a pessoa seguir essas regras, vai funcionar perfeitamente. Mas antes de mais nada, existe um fato entre os seres humanos. O ser humano, por natureza, não gosta de dar, e o ser humano, por natureza, não gosta de receber. As duas coisas. Por que que uma pessoa não consegue dar e por que uma pessoa não consegue receber? Oh, muito bem, esse é o primeiro ponto. Se uma pessoa tem orgulho, e por natureza todo ser humano tem orgulho, o orgulho faz com que ele não queira receber. A partir do momento que ele quiser receber, ele está, como se diz no bom português, dando braço a torcer. Ele naquele momento está testemunhando que falta algo. Se falta algo, ele não é completo. Se ele não é completo, isso afeta o orgulho dele. O ego da pessoa não permite que ele receba coisas do outro. E também, o próprio orgulho não permite que a pessoa dê ao outro. Porque se eu sou tão importante, o que eu vou perder tempo com os outros? Esse é o primeiro ponto que impede a pessoa de poder receber ou dar. A segunda coisa é o desejo. O ser humano, por natureza, tem desejo a querer mais e mais e mais. Se eu não tenho o suficiente, como eu posso dar ao outro do que eu não tenho? Eu não estou satisfeito com o que eu tenho. Eu não estou satisfeito com o que eu tenho, como eu posso dar para o outro? E, portanto, pelo fato da pessoa sempre ter o desejo e querer mais, ele não vai conseguir compartilhar com os outros. Em terceiro lugar, são todas as demais emoções, especialmente o nervosismo. Se a pessoa não consegue sentir o outro, não consegue ter um mínimo de sentimento pelo outro, ele não vai querer ajudar. E se a pessoa não tem um mínimo de sentimento pelo outro, ele não consegue receber do outro. E, portanto, as emoções também atrapalham maspia e mecabel. Agora, o problema mais sério de tudo é o seguinte. Nós mencionamos até semana passada, vocês devem lembrar do exemplo. Se uma pessoa dá sem que o outro queira receber, ele não é doador. Ele está tomando do outro. Exemplo que nós demos semana passada, ele pega um ganso, um pato, e começa a colocar comida goela abaixo. Ah, mas eu sou bonzinho, estou dando para ele comer. Mas no momento que a pessoa está dando dessa forma, ele na verdade não está dando, ele está recebendo desse pato. E portanto, se a pessoa não souber como dar ao seu cônjuge, ele vai estar tomando do cônjuge. E por isso não vai sentir satisfação nenhuma. Porque ele não está dando, ele está recebendo. E ele só vai conseguir formar um amor entre eles se ele der para o outro e não tomar do outro. Se ele ficar o tempo todo dando de forma que ele está tomando do outro, não vai se formar amor. Pelo contrário, vai começar a atrapalhar. Vai começar a incomodar. E por isso é extremamente necessário saber quais são as regras do funcionamento do sistema macia na cabeça. Se nós soubermos quais são as três regras básicas disso, e vamos tentar analisar por um lado, depois pelo outro lado, o lado do doador, o lado do receptor. Se a pessoa souber analisar isso, ele vai conseguir quebrar o orgulho, os sentimentos e o desejo. E, portanto, ele vai conseguir tanto dar como receber. A primeira regra básica é: se não há um doador, não há um doador se não houver um receptor. Não há um doador sem que houver um receptor. Isso significa o quê? Se a pessoa der sem que o outro queira receber, ele está causando um estrago. O céu dá água. Essas águas são chamadas de Gishmei Barachá. Chuva de bênção. Uma bênção, imagina. Cai água na terra e a terra começa a brotar e dá alimento. Mas, se cair uma chuva muito forte, que a terra não consegue absorver, só causa estrago. Não está fazendo nada de bom. Vai levar as sementes embora, vai inundar a cidade inteira, pode matar pessoas, só desgraça. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que o doador está querendo dar pelo próprio bem. E não está querendo dar pelo bem do receptor. O céu está dando aquela água, entre aspas, porque ele quer se livrar daquelas nuvens. Mas ele não está dando porque a terra está precisando e está querendo receber essa água. Isso é desperdício. Se a pessoa dá para o outro sem que o outro queira receber, ele está desperdiçando aquilo que ele está dando. Porque não vai penetrar no outro, o outro não vai querer aceitar aquilo, ainda por cima causa um estrago. O estrago maior que é causado nesse caso é porque no momento que ele está dando por próprio interesse e não pelo interesse do receptor, vai causar uma certa raiva, talvez. O receptor vai falar, lógico, só pensa em você. Você não está querendo o meu bem, você quer o seu bem. Nós temos falado que um dos motivos que a pessoa não quer receber é por causa do orgulho. Imagina, não preciso da tua ajuda. Como eu posso fazer para quebrar esse orgulho do outro, para que ele sim queira receber? Se eu demonstrar que eu estou fazendo isso por ele. Eu não estou fazendo isso por mim, eu estou fazendo isso por ele. Se eu demonstrar que eu estou fazendo isso pelo receptor, o receptor vai ficar contente e talvez até mais orgulhoso. Imagina só, eu sou tão importante que ele só pensa em mim o dia inteiro. Ele o tempo todo está programando o que ele pode fazer de bem para mim. Na verdade, ele está precisando quebrar o orgulho. Ele está talvez até alimentando o orgulho. Mas naquele momento que ele demonstra que ele está fazendo isso porque o receptor precisa disso, porque o receptor quer isso, é pelo bem do receptor, o orgulho do receptor não vai atrapalhar o recebimento daquilo. Então ele vai estar ótimo. Que bom que eu sou tão importante que os outros pensam em mim. Ele vai estar feliz. Se nós tivéssemos sido criados e Deus desse porque Ele está querendo dar, e nós não tivéssemos a vontade de receber dEle, não ia dar certo. Mas a partir do momento que Deus demonstra que Ele quer dar coisas para nós, porque Ele pensa no nosso bem, nós aceitamos as coisas que Deus dá. Porque eu sei que Deus está me fazendo aquilo porque Ele quer o meu bem. Puxa, que importante que eu sou. Eu sou uma criaturinha de um universo gigantesco, frente a Deus que é infinito, e Ele está preocupado em me dar saúde, Ele está preocupado em me dar bens, Ele está preocupado em me dar alimento, Ele está preocupado em me dar tudo aquilo que eu tenho no dia a dia. A pessoa se sente bem com isso e acaba aceitando. Se não, nós teríamos vergonha de receber algo de Deus. Essa é a primeira regra, que não existe um doador se não houver um receptor. Passo número 2. Não há um doador se não houver um pedido do receptor. Se ele não pediu, pode ser que é para o bem dele. Eu quero fazer para o bem dele. Mas se ele não pediu, se eu fizer, vai mais prejudicar do que ajudar. Se ele não pediu. Um pedido demonstra que a pessoa tem uma falta. A pessoa tem uma lacuna, está sendo preencher aquilo. Por isso ele pede. Sabe, como seria bom se você não fizesse aquilo? No momento que ele demonstra que tem uma lacuna e você preenche essa lacuna, a pessoa fica feliz. Puxa, me ajudaram. Mas se a pessoa não está precisando e o outro força a dar aquilo, ele está atrapalhando. Ele está incomodando. Se uma pessoa não pede, é sinal que ou ele não tem nenhuma falta e não está precisando, ou ele não percebe que está precisando. Pode ser que ele precisa, mas ele não está percebendo que está precisando. Se ele não percebe que ele precisa, não adianta forçar. Deixa ele sozinho chegar à conclusão que ele precisa. Isso é outro passo, é pelo outro lado. Ele precisa ter a coragem de pedir. Vamos ver isso quando a gente falar do outro lado, mas você tem razão. Terceira coisa, no momento que a pessoa quer dar para o outro, ele vai dar para o bem do outro, ele está dando o que o outro pediu, bem na medida que ele pode receber. Exemplo. Um aluno pergunta para o professor na segunda série, uma pergunta de básica de química, física, alguma coisa simples. E o professor começa a responder para ele com física quântica. A professora diz, não, imagina, eu estou fazendo uma coisa ótima para ele. O menino vai agora ficar uma pessoa culta. Vai saber as teorias do Einstein. Naquele momento, em vez de ele conseguir um vínculo com esse aluno de proximidade, pelo aluno sentir, puxa, aquela dúvida que eu tenho, ele está me preenchendo. O professor está se distanciando do aluno cada vez mais. Quanto mais ele falar um monte de viagem na maionese, mais ele está se distanciando do aluno. O aluno não quer isso. O aluno não consegue receber isso. Ele não está entendendo nada do que o professor está falando. E, portanto, isso está prejudicando. Em vez de causar um amor, está causando um distanciamento. Porque ele está dando mais do que o receptor consegue receber. Pode te dar exemplo com a elétrica também. Se ele dá uma descarga elétrica muito forte num transformador que não aguenta, num aparelho que não aguenta, o aparelho explode. Ah, mas ele deveria funcionar mais rápido. non la sono mai fatta, la studia non la guenta. E mais ainda, esse professor, quando está falando para o aluno um monte de outras coisas, ele está pensando no bem do aluno? Não. Ele está pensando no próprio bem. Deixa eu lhe mostrar que eu sei, deixa eu verem como eu sou um cara estudado. E a partir do momento, de novo, que ele está demonstrando que ele está fazendo o bem para si próprio, o outro automaticamente vai fechar e não vai querer aceitar. Por natureza, uma pessoa, marido, chega em casa, dá um presente para a esposa. A primeira pergunta que a esposa vai fazer: por quê? Por que você está dando isso? Exatamente. A primeira coisa é perguntar: por que você está dando isso? Por quê? Por que a mulher pergunta? Porque a mulher quer saber naquele momento: você está dando porque você gosta de mim? Você está dando porque você comprou especialmente agora, você passou numa loja comprar especialmente para me dar porque você quer o meu bem? Ou, lá na firma alguém deu essa agenda aí, de brinde, você não tem o que fazer, está ocupando espaço na gaveta, sabe, para me livrar, deixa eu dar para minha esposa. E aí a esposa provavelmente, não só que não vai querer aceitar, ela vai devolver. Por quê? Porque ele está dando algo sem que o receptor queira receber. Por que o receptor não quer receber? Porque ele está dando isso pelo próprio interesse. Ele quer se livrar. O outro lado não vai aceitar, não vai receber. Na realidade, quando nós falamos aqui que precisa dar conforme a medida que o receptor consegue receber, também não pode dar menos do que ele consegue. Se a pessoa der menos do que o outro consegue receber, dá a impressão: ah, tá bom, você deu enquanto te interessava, e a partir do momento que não te interessa mais, você não dá mais. E por isso não pode dar também menos, porque está demonstrando que a pessoa está fazendo para si própria e não para o outro. Se é para dar para o outro, ele tem que satisfazer a necessidade do outro. O outro precisa Y, tem que dar Y, não Y menos X.
Também.
Se a pessoa der mais do que o outro comporta, ele está estrangulando o outro. Ele, naquele momento, está apagando a personalidade do outro. E agora nós estamos mexendo de novo com o ego do outro, e se está mexendo com o ego do outro, você vai se fechar automaticamente e não vai querer responder mais. Portanto, resumindo, são três regras básicas. Em primeiro lugar, não há doador se não houver receptor. Não adianta dar e desperdiçar. Tem que dar quando o outro quer receber, precisa receber, necessita daquilo. Segundo lugar, não há um doador se não houver um pedido do receptor. Ah, mas ele precisa. Ele precisa. Mas se ele não pediu, não é para dar.
Isso vale só no casamento?
Isso vale em tudo. Isso vale em tudo, mas no casamento, se não fizer, está frito. No resto, não é o fim do mundo. Mas também, isso vale com tudo. Isso vale também, pais e filhos. Todos os livros que você pegar de relacionamento, se é pai, filho, se é professor, aluno, se é cônjuge, se é o que for, tudo que é relacionamento, 90% do livro é igual. 10% muda, porque são tipos diferentes de relacionamento, mas o básico é igual. E essas regras são básicas para todo tipo de relacionamento. Em terceiro lugar, a partir do momento que a pessoa tem um receptor, esse receptor pediu, dê na medida certa, nem menos, nem mais. Agora existe o outro lado. Existe outro lado, que é o lado do receptor. Também não vai haver um receptor se não houver um doador. Isso significa que o receptor força a barra para receber algo, ele naquele momento está se tornando um tomador. Isso até.
Um chato.
E por isso é muito importante que a pessoa só receba se o outro está dando para ele. Se não, ele está pegando. Espera receber. Bom, aí você vai dizer, e o que eu faço se o outro não quer me dar? Eu preciso receber algo, ele não quer me dar. Se eu pegar, eu estou estragando tudo, eu estou tomando. Eu preciso fazer com que o doador queira dar. E como eu faço para o doador querer dar? O doador não quer dar porque ele é orgulhoso. Ele não vai querer me ajudar assim. Quem é você? Portanto, eu preciso demonstrar para ele, de dentro desse orgulho, que ele vai ser mais importante ainda se ele me ajudar. Como eu faço isso? Elogiando ele. Se eu elogiar o doador, eu estou demonstrando para ele que você é super importante. Eu concordo plenamente. Você tem um orgulho, você se acha importante, você é super importante. O que seria de mim sem você? Conquistou. É óbvio que depois que ele ouve uma palavra assim, é óbvio que depois que ela ouve uma palavra assim, sabe, puxa vida, como eu sou importante para o outro cônjuge, é óbvio que ele vai querer ajudar. Isso é a natureza. Mejor que a todo lady. A regra é que o bom faz bondade. E a partir do momento que você declarou que ele é bom, ele vai querer fazer bondade. Aí tem gente que fala, não, se elogiar demais estraga. Se elogiar demais, o outro vai começar a se achar o tal e não vai mais querer ajudar. Mentira. Quanto mais elogiar o outro, mais ele vai se sentir na obrigação de ajudar. Porque, puxa vida, só assim eu não sabia que eu ajudo tanto, eu não sabia que eu sou tão importante assim para essa pessoa, então eu vou ajudar mais. E quanto mais a pessoa receber elogios, quanto mais ele ouvir o quão importante ele é para a vida do outro, mais ele vai querer ajudar. E se ele não reconhece, se ele não elogia, se ele não reconhece como de fato o outro é importante para a existência dele, ele está se tornando uma pessoa que está tomando do outro. Por mais que o outro quer dar, se ele recebe e não reconhece que é importante ele receber dessa pessoa, ele está renegando aquela pessoa. Ele está tomando daquela pessoa como se fosse forçadamente. E esse é justamente o conceito de fazer brachá antes de comer um alimento. Deus está dando porque Deus quer dar. Deus quer o meu bem e por isso Ele está me dando aquela fruta. Mas se no momento que eu recebo essa fruta, eu não agradecer a Deus, não demonstrar a Deus como de fato nada seria possível se Ele não tivesse feito, se Ele não tivesse dado, se Ele não estiver mantendo o tempo todo, eu estou renegando a existência dele. E, portanto, estou tomando dele. Mas se eu reconheço naquele momento quão importante ele é para mim, quão bondoso Deus é em me dar aquela fruta, eu estou retribuindo a ele. Se eu estou retribuindo a ele, naquele momento eu sou mais doador do que receptor de Deus. E eu me assemelho a Deus. E dá. E dá, sem querer receber nada em troca. Eu naquele momento estou recebendo uma maçã, mas eu agradeço a Deus pela maçã que Ele me deu, eu estou demonstrando que eu reconheço como de fato Deus é importante para a minha vida, naquele momento estou sendo um doador a Deus. E da mesma forma, no caso do casal, se ele elogia o outro o tempo todo, quando ele recebe coisas e quando ele não recebe, automaticamente vai receber cada vez mais. E de novo, não é para ele elogiar para querer receber mais. Ele está naquele momento também forçando uma situação, ele está se tornando um tomador. Ele está dando esse elogio porque, de fato, ele reconhece como o outro é importante para ele. Mas por intermédio desse agradecimento, por intermédio desse reconhecimento, automaticamente ele vai acabar recebendo mais. Se o outro vai ficar feliz, puxa vida, se eu sou tão importante assim, eu vou ajudar. E acaba virando um ciclo. Em segundo lugar, só vai dar para receber se ele pedir. Porque nós vimos que a regra do doador é que ele só pode dar quando o outro pede. Se o receptor não pede, o doador não vai dar. Porque se o doador der, ele pode estar prejudicando. E por isso é muito importante, como você falou, é muito importante com que o receptor peça. Veja, uma pessoa tem fé plena na existência de Deus. Ele sabe que tudo ele recebe de Deus. Ele sabe como Deus é bondoso, ele reconhece como Deus é bondoso. Se ele, no momento que necessita de alguma coisa, não abrir a boca e fizer uso do instrumento mais forte que nós temos conosco, que é a fila, a reza, ele vai receber. O que Deus vai dar para ele? Não, mas Deus é bondoso. Ele é bondoso, e por isso ele só vai dar se você precisa daquilo. Se você não pede, por que ele vai dar? Se ele der uma coisa que você não pediu, ele está te prejudicando, porque você não quer. Ou pelo menos, ele não sabe o que você quer. E por isso é muito importante a pessoa pedir. É importante a pessoa rezar. Reconhece que Deus está aí para te ajudar? Muito bem. Precisa de uma coisa? Pede. Senão não vai dar. E da mesma forma vale no casal. Se a pessoa não pedir, o outro não vai poder dar para ele. Ele vai ficar sem. Tem um primeiro passo, ele vai elogiar o outro. Como você é importante para mim, como você é bonzinho, como você me ajuda, etc, etc, etc. Mas depois disso, não basta só elogiar. O outro já está feliz, já sabe que ele vai querer te ajudar mais, mas não sabe como te ajudar. É necessário a pessoa naquele momento se abrir e falar, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e não ter medo de falar.
Quer dizer, não é só agradecer a Deus, mas...
Mas também pedir. Exatamente. Não adianta só agradecer a Deus. Óbvio que agradecer é extremamente importante. Mas ele precisa agradecer e pedir.
Porque Deus vai dar para você.
Exatamente. É um ciclo. Ele precisa, na verdade, você vê que o formato da reza de manhã é assim. Você começa elogiando Deus. Primeira coisa na reza é elogiar Deus. Você quer alguma coisa? Não adianta chegar, você podia, por favor, me dar aquilo? Peraí, quem é você? A primeira pessoa chega e fala, sabe, puxa vida, Deus, como você é bondoso, como você é grande, como você é todo poderoso, e você protege todo mundo, e parararararar. Depois que ele fala tudo isso, agora eu posso te pedir. E a cada pedido tem elogios também. Sabe, Deus, você é aquele que dá inteligência para o homem. Por favor, dê inteligência para mim. Deus, você é aquele que cura todos os doentes. Por favor, Deus, dê cura para aqueles doentes que estão necessitados. E quando vai chegando mais no final, a pessoa agradece a Deus. Fala, Deus, agradeço por tudo que você faz, etc, etc. E logo em seguida vem mais um pedido. De paz. Para lembrar que sempre é necessário, em primeiro lugar você elogia, depois você pede. E você agradeceu, não parou por aí, agora faz mais um pedido. E da mesma forma vale no relacionamento de um casal. Você elogiou, muito bem. Agora fala o que você precisa. Não é só elogiar, o outro não vai adivinhar. Ele não pode adivinhar. Ele não pode forçar também. Então fala o que você precisa. Imagina só que você está sentado no ônibus, quando do teu lado senta uma pessoa, você olha assim, sabe? Ajudar ele. Tira 50 reais do bolso e dá na mão dele. O que é isso? Não, sabe, mas dá cá pra você. Ele vai jogar o dinheiro. Não tem que dar cá, não tô precisando de nada, não pedi nada. Eu não quero.
Mas a gente regra, eu pensei uma coisa, você falou de menos assim, seu negócio, mas a gente existe regra para estabelecidos, por exemplo, se entra no metrô, essas duas cadeiras servem para idosos, né? Então, você não está pedindo, está lá a regra aqui, é para deixar um idoso sentar. Entendeu o que eu quero dizer? Então, teoricamente, as pessoas decentes, de modo geral, elas não. Você quer sentar, ó, se o seu pe... já está lá a regra. Não existem regras pré-estabelecidas, eu estou agora transpondo para essa aula, né? Que você não se subentende, não tem essa, entendeu? Existe a coisa pré-determinada.
Sim, essas regras são regras que fazem parte desse sistema. O sistema Mastia Mecabel tem essas regras. E funciona assim, são leis naturais, entre aspas. São regras. Exatamente. Exatamente. Esse sistema que Deus criou, que tudo funciona dessa forma, tem que ter essas três regras para funcionar. Sim, sim. Terceiro lugar, a pessoa elogiou, a pessoa pediu o que ele precisa, agora se prepara para receber. O outro vai te dar exatamente o quanto você pode comportar. Mas então, faz um utensílio. Abre alguma forma de receber aquilo. Por exemplo, sabe, puxa vida, como você é legal, você sempre me ajuda. Estou com muita sede. Me dá água. Cadê o copo? Traz um copo, vou te dar água. E a pessoa precisa saber também que depois que ele elogiou, demonstrou que ele depende do outro, ele demonstrou como o outro é bom para ele, agora ele pediu o que ele necessita, agora traz o copo para receber o que você pediu. Por regra, se a pessoa faz esses três passos, se a pessoa segue essas três regras, as três regras onde só dá para dar se tem alguém para receber. Só dá para dar se o outro pediu. Só dá para dar na medida que o outro pode receber.
Só dá para dar o que você tem também.
Lógico. Não, isso é óbvio.
Não, mas você falou um negócio muito grande atrás. Você não está bem com você, não satisfeito com você, você também tem dificuldade de passar.
Com certeza. Com certeza. Mas aí que está. Se o outro ajudar ele, então o outro incentiva ele, ele vai acabar conseguindo. Acaba sendo um ciclo.
Você falando assim, a gente acha que está dando uma ideia de um voador, né? Não, a gente acha que é uma coisa assim, aparentemente tranquila. É muito complicado.
É muito complicado. Essas são as três regras. Agora, aplicar isso é uma coisa muito complicada. Ninguém diz que é fácil. Nós estamos aqui para trabalhar. A vida não é fácil. Mas essas são as três regras. Se a gente conhece quais são as regras, a coisa fica mais fácil. Eu sei, a partir de agora, que se eu preciso de alguma coisa, eu tenho que pedir. Eu não posso ficar pensando que o outro vai adivinhar. Eu não posso dar para o outro sem que ele tenha me pedido. Eu não posso dar menos do que ele me pediu, eu não posso dar mais do que ele me pediu. É difícil? Óbvio que é difícil, mas tem que saber que essas são as regras. Se a pessoa conseguir manter essas regras, pelo menos assim, de uma forma mediana, ele já vai conseguir, de fato, atingir uma meta.
Você sabe que no direito, é interessante o que você está falando, eu posso dizer, porque é verdade, numa ação, quando tem um valor da ação ou pedido, né? No final de uma petição, você faz um pedido. E o juiz não pode dar mais nem menos do que foi pedido. E no intercorrer, tem a ação, aí tem contestação, aí tem recurso, aí sobe, aí desce, aí vai lá. Mas assim, ele não pode adivinhar. É interessante isso, né? Porque realmente espera tanta coisa do judaísmo, e eu nem estudei coisas do judaísmo no direito. Que o juiz não pode, tem até nome. latim, né? A mais e a menos, negativa. Ou você quer dirigir da vitral, no caso da dúvida, uhum. Entendeu? Mas seria parecido assim mesmo.
Porque essa é a regra, que funciona.
Que
eles estavam
pelo jogo, né? Que Deus
não
manda um pacote maior do que você
consegue. Cada um tem seu pé. Por que isso? Porque Deus montou essas regras e, obviamente, que Ele segue essas regras. E Deus só dá quando você pede. E Deus dá exatamente na medida que você precisa, naquele momento.
Agora, é um princípio cabalístico?
Mas se é meu cabelo, é um princípio cabalístico. É só uma casquinha dele que a gente está vendo. Eu também entendi. É só uma casquinha. Com certeza. Dá para se aprofundar nesse conceito. Não sei, super profundo. Aqui é uma latinha para a gente entender no nosso dia a dia o que é necessário para poder ter um bom relacionamento. Não existe uma pessoa dar para o outro e o outro não vai querer retribuir. Se a pessoa segue essas três regras, ele dá de fato o que o outro está pedindo e o que o outro tem capacidade de receber, é impossível que o outro não queira retribuir. Exemplo. Você está na fila do banco. E, logicamente, quanto maior a fila, mais cai para você não tomar café. E você está tenso, e de repente vem um, desculpa a expressão, engraçadinho, e se coloca na sua frente na fila. Logicamente que essa pessoa, o título dele, o rótulo dele é Notel, um tomador. Vamos dizer que é um folgado e etc. Agora, eu tenho duas formas de reagir. Eu posso reagir como eu iria reagir com alguém que toma. E vou brigar com ele, mandar ele para fora da fila, fazer um escândalo, gritar, fazer tudo aquilo que estamos acostumados a assistir de vez em quando em uma outra gente.
A questão da palavra não é tomar o
prazer. Exatamente. Agora, eu posso fazer uma coisa diferente. Ele se tornou um tomador. Mas talvez eu consiga ajudar essa pessoa. Muita calma, muita tranquilidade. Eu posso conseguir fazer com que essa pessoa, embora se colocou na minha frente, retroativamente eu posso fazer com que ele se torne um doador. Mas eu tenho que ser certo. O que eu vou fazer? Com muita tranquilidade eu vou virar para ele e falar: puxa, amigo, eu te entendo. Está quente lá fora, deve estar acordado cedo hoje, deve ter sido um dia exausto, você já deve ter passado em outros bancos, já pegou muitas filas. Sabe uma coisa? Você vai cachar, pode ficar na minha frente. Fique à vontade. Nesse momento, eu fiz com que essa pessoa se transforme num doador. Porque é impossível que esse sujeito, quando sair da fila, quando chegar no guichê, não virar para trás e me agradecer. Obrigado, você me entendeu. Eu consegui pegar uma pessoa na minha frente, que era um tomador, e eu transformei ele num doador. Ele vai me agradecer. Mas isso precisa de tato e calma. Muita calma. É muito difícil isso. Mas a pessoa pode conseguir.
É só a hora que a gente fala que às vezes a gente desmonta as pessoas, né?
Exatamente. Exatamente. Exatamente.
Exatamente.
E da mesma forma vai valer num relacionamento de cônjuge. Se a pessoa souber manter uma tranquilidade no momento de tensão e conseguir transformar o outro naquele momento que no momento de uma briga pode estar se tornando um tomador. Se ele conseguir transformar o outro naquele momento com muita esperteza e delicadeza num doador, ele venceu. E se você falou que todas as regras são complicadas, essa daqui é 20 vezes mais complicada. Aí você também tem duas opções. Ainda tentar mais uma vez ou desistir?
Obrigada, né?
Vou falar, foi um prazer tê-lo na minha frente. Aí ele com certeza vai te agradecer. Aí precisa ser muito cara de pau pra você.
Isso aí você surpreendeu a pessoa, né?
Esse funcionamento de Mashpia e Mekabel é necessário para a existência do mundo. Porque o mundo foi criado dessa forma. Talvez não é o momento adequado para centrar nesse assunto, mas só um relance. Esse é o motivo porque uma sociedade que resolve impor comunismo e socialismo não funciona. Porque é necessário ter sempre um doador e um receptor, um doador e um receptor, para que a coisa continue. Lógico que se doar e receber precisa ser feito da forma correta, porque senão também acaba destrambelhando e dá crises e etc, etc. Ninguém disse que não. Mas no momento que as pessoas acham que todo mundo tem que estar no mesmo patamar, completamente igual, nem dando nem recebendo, não vai funcionar. Em tudo no mundo vai precisar ter esse sistema, especialmente numa família. E com certeza, a partir do momento que a pessoa consegue aplicar esse sistema direito, ele dá da forma correta, ele recebe da forma correta, automaticamente ele vai conseguir formar um vínculo entre os dois de amor. E quanto mais ele conseguir aplicar essas regras, e quanto mais cíclico ficar esse dar e receber, mais amor vai ter entre os dois. Um amor tal, que qualquer vento e furacão que tiver no mundo jamais vai conseguir dissolver.